Ouvinte da Rádio CBN Vale do Iguaçu, vamos falar a respeito de uma modalidade, podemos dizer nova, aqui em nossa região e que vem tendo um número significativo de adeptas, né, de participantes e projetando a participação em nossas, em várias competições nos estados do Paraná, Santa Catarina, enfim. Trata-se da modalidade do Cango Jumps, não é? Que é realizado aqui no Vale do Iguaçu, e quem vai falar para a gente a respeito do que é, como foi a formação da equipe, tudo que envolve essa modalidade, é a professora Gisele Camargo Feldman. Professora, primeiramente, boa tarde, obrigado pela gentileza de participar da programação da CBN.
É um prazer estar aqui com você, Ricardo.
Professora, então, para poder iniciar, né, contando para o nosso ouvinte o que é a modalidade.
Então, o Cango Jump é uma atividade que é desenvolvida com uma bota, né? Uma bota que ela tem um sistema de propulsão. Então, o que a gente pode imaginar é que ela tem talvez a mesma dinâmica que a caminha elástica, o jump, né? Só que não. Na caminha, a gente é jogado, a gente tem que fazer força para baixo. E a bota, ela projeta a gente para frente. Então, é uma tecnologia suíça, né? Ela foi desenvolvida pelos suíços, a princípio, para fazer uma recuperação dos astronautas que vinham, né? Que fizeram aquelas viagens, primeiro pela Lua. Então, é uma modalidade que foi desenvolvida há muito tempo. Né? Eles vinham com uma fraqueza muito grande muscular a nível das pernas. E então foi se desenvolvendo toda essa tecnologia para fortalecimento muscular. Então a ideia inicial é essa: a gente está em cima de um sapato e que nos projeta para cima, amortecendo praticamente 80% do impacto no solo.
E como que a professora conheceu a modalidade?
Ah, então, isso foi assim, como é a vida, né? Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu estava fazendo um curso em Curitiba e o pessoal estava lá com as botas e tal, eu dei uma experimentadinha. Só que nessa época, na verdade, o cango aqui ele não pegou. Foi como a Zumba, por exemplo, né? A Zumba veio e arrastou multidões e ainda arrasta, né? Então, no primeiro momento, o cango aqui ele não foi bem recebido. Um tempo depois, as minhas filhas, a Camila e a Carol, foram morar em Balneário Camboriú. E lá, nós temos uma loja, né? Do Cango Jump. E lá eu retomei o contato com o dito do cango. Aí foi paixão à primeira vista. Já liguei para as minhas alunas daqui. Disse, gente, estou com uma bota no pé, nós vamos começar a fazer. E a partir daí, acho que a gente está no terceiro ano já. No terceiro ano com aulas, né? Nessa modalidade, no cango, né?
E como foi chegar com essa novidade para as alunas que tinham aquela rotina de realizar determinadas atividades, a zumba, a própria atividade aeróbica, né, na academia? Como foi apresentar para elas essa novidade e despertar esse interesse?
Então, isso vem muito da zumba. A zumba é sempre uma modalidade que integra, ela chama, ela busca. E o cango tem isso, Ricardo. Quando você sobe em cima da bota, vem uma felicidade, uma alegria, eu não sei de onde é, sabe? Eu acho que a gente vai, com o tempo, as pessoas vão dizendo assim, não pula, cuidado, vai cair, né? Da nossa época, as crianças, elas eram podadas. Quando a gente sobe na bota, isso parece que flui, vem de novo. Então, a possibilidade de você pular, de você ter o desequilíbrio, porque gera uma certa instabilidade motora a bota. Então, te traz um monte de endorfina que a gente vai adormecendo com o tempo, sabe? Então, o cango, ele tem isso. Ele tem essa... Ele traz, junto com a atividade física, ele traz o prazer da gente se movimentar, né?
E quando elas... nos primeiros momentos que as suas alunas tiveram contato, foi aquela questão de dificuldade,
foi.
Muitos risos, acredito que rolaram,
foi,
né?
Foi. Foi bem interessante, porque assim, ó, elas... Na verdade, eu tenho só o que agradecer, né? Porque eu acho que atividade física é isso. Então, você acha atividade que te agrada, seja ela qual for, uma corrida, ciclismo, crossfit, enfim, musculação. E aí você agrega empatia, né? Você junta com as pessoas que de alguma maneira, né, têm uma empatia com aquela modalidade. Quando eu falei, elas confiaram completamente em mim. Então, caramba, foi um salto de olho fechado na história. Elas iam experimentar uma coisa completamente nova, né? Então, no começo foi muito interessante. Só que assim, a partir do momento que você sobe, é quase que instantâneo a sensação de domínio da coisa, né?
Uhum.
Então, você está meio, no começo, assim, meio inseguro, mas automaticamente, quando você sobe na bota, você já percebe o quão gostoso é. Então, as primeiras vezes foi nesse sentido. Muita risada. Eu até tenho uma brincadeira que eu faço com elas e com as alunas novas. No Kango Jump, nós temos duas regras. A primeira, se você for cair, você cai divando. Ah, ui, caí, né? E a segunda, se alguém cair do teu lado, primeiro você junta, depois você ri, né? Uhum. Porque, na verdade, não é uma modalidade que tem risco. Pelo contrário, agora ela voltou com a força que voltou por conta de reabilitação de pessoas que faziam corrida.
Uhum.
Pessoas com problema de tornozelo, joelho, quadril, coluna, hérnia, né? Então, veio por conta dessa absorção de impacto. As pessoas que gostavam muito de correr, que tiveram essas limitações, começaram a usar a bota por conta disso.
E como que foi a mobilização para poder participar de competições?
Ah, então, né? Começa tudo muito bonito, a prof lá não é muito competitiva, né? Mas sempre tem um povo que gosta dessa história. Então, a gente começou com pequenas corridas. Pequenas mesmo. Então, nós saímos no início da academia, né? E fazíamos a quadra, fazíamos duas quadras. E, né? Quando a gente desceu para o estúdio, então, daí a gente começou a aumentar um pouquinho mais o percurso. Começamos a usar um pouquinho mais, né? Vencido a primeira barreira, que é o primeiro passo, né? Como toda modalidade, né? Aí começou, não, ó, vai ter a nossa primeira competição foi em Balneário Camboriú. Foi o ano passado, nós fomos com uma equipe de 11 corredoras e fizemos o treinamento 6:30 da manhã. Foi uma coisa muito bonita, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho que o esporte é isso.
Uhum.
É você muito mais do que resultado, né?
O envolvimento.
É o envolvimento e o bem-estar que aquilo te traz num todo, socialmente, fisicamente, emocionalmente, né? Mentalmente. Então, a gente começou a treinar e as bichinhas foram e se saíram muito bem. Obrigada, né? Pela perspectiva da professora, seria a participação de você estar com outros profs, experimentando outras aulas, vendo o pessoal correndo, né?
Uhum.
Só que daí, como é uma corrida, a gente já começou a ampliar um pouquinho o treinamento para que a turma participasse.
E como é a competição especificamente, professora? Que tipo de avaliação que é feito? É algo similar a uma corrida rústica? Como que acontece?
Sim, então assim, a gente vai participar agora sábado. Sábado a gente está indo para Passo de Torres.
Uhum.
Então são competições um pouquinho diferentes, né? Então, lá em Balneário Camboriú, nós tínhamos várias quilometragens. Então, nós tínhamos 1,5 km, 3 e 6.
Uhum.
Né? Então, a pessoa se inscrevia naquela modalidade. Lá em Balneário, foram 600 atletas. Então, a gente competiu com várias idades dentro da mesma quilometragem, né?
Uhum.
E lá em Passo de Torres vai ser diferente, então já é por categoria. Então, a gente tem categoria lá de 20 a 25, de 25 a 30, 30 a 35. Então, a gente compete com pessoas da nossa idade, né?
Uhum. No caso, essa modalidade, professora, ela é exclusiva, restrita a mulheres, ou a maioria são mulheres que participam? Como que é?
Então, é bem interessante isso também. Porque, na verdade, nasceu por conta, a gente sabe, da questão do papel social da mulher, a questão lá dos astronautas. Não tinha nenhuma mulher, eram homens, né?
Uhum.
A questão da reabilitação de grandes corredores. No início, todos homens. Só que daí, como a modalidade acabou que ela migrou indoor, ela veio para dentro das salas das academias, dos estúdios, aconteceu que a adesão das mulheres foi maior, mas lá em Balneário Camboriú também tem a modalidade para homens. Temos professores maravilhosos que dão aulas e né, não é restrita a um gênero, de jeito nenhum. Né?
No caso, a equipe daqui é formada somente por mulheres.
Assim, né? Porque o estúdio tem essa característica, né? Mas não é só mulheres, não, de forma nenhuma.
A equipe conta com quantos integrantes?
Então, no geral são 12.
Uhum.
Mas daí, como a gente pegou essa na corrida, no meio das férias, a gente está indo em 5 agora para Passo de Torres, né?
Uhum.
Mas continuamos treinando e sempre chamando, né, as meninas que participam para virem e experimentar, né? Porque os benefícios do cango são maravilhosos, né? Uhum. Além da questão circulatória, linfática, toda a questão de core, né? Então, é um exercício muito completo. E, principalmente, ele não exclui ninguém. Ah, isso eu adoro. É como a zumba. Não exclui ninguém. Você está afim? Você tem um corpo? Você se sentiu bem ali? Vem que é para você. Né? Uhum. Sabe? Não tem assim, ah, você tem que ter um biotipo, ou você tem que ter tais características. Não, de forma nenhuma, né? Para a prática é...
E a questão do treinamento em si, professora, qual que é a carga horária para poder realizar atividade por lazer, primeiramente, mas também pensando em competição?
Tá, então assim, com relação à questão da saúde, o Ministério da Saúde, ele recomenda, pelo menos, para você não ser considerado uma pessoa sedentária, 180 minutos de atividade física por semana, uhum. né? Mas a gente sabe que só isso para uma competição, né? Aí entram nos ciclos de treinamento, então a gente faz ciclos de treinamento, é colocado dentro de um microciclo, um macrociclo, uhum. né? Tem todo um desenvolver técnico, né? Uhum. Além das aulas, para que seja feita a corrida. Só que deixa eu só fazer um ponto aqui, cara. No começo, 100 metros, uhum. era para morrer, porque a pessoa que sobe aqui pensa assim, eu estou apontando aqui porque eu estou com um cango aqui do lado, uhum. né? Só pensa, eu vou morrer nesse negócio. Porque imediatamente a hora que você sobe, teu corpo inteiro acorda para a história. Então, a tua circulação aumenta, a tua instabilidade aumenta. Você tem, assim, dança 30 segundos, 40 segundos, você está pingando, né? Uhum. Então, isso tudo já gera, né, uma motivação para a coisa, né? Mas, com o tempo, você começa a ganhar percursos e tal. E, assim, essas competições que a gente participa tem a questão da classificação, lógico, uhum. né? Mas tem também a questão de agregar pessoas para a atividade física, né? Que eu acho que é o grande movimento, de uma maneira geral, a nível de Brasil e de mundo, é essa questão de você chamar as pessoas para voltarem para o movimento, para voltarem para a atividade, né?
E essas atividades, professora, elas acabam tendo uma importância ainda maior para aquelas pessoas que têm aquele receio, uma certa resistência de frequentar uma academia, fazer esteira, levantar peso. Tem essas alternativas que acabam impulsionando para ela poder realizar essas atividades que até então eram um certo motivo de resistência da pessoa,
Sim,
né?
Sim, com certeza. É a questão de gosto e de empatia da pessoa, uhum. né? Então, assim, tem pessoas que não se adequam ao espaço academia ou ao espaço estúdio. Né? Então, preferem fazer, né, fora, na rua. E o cango, ele é bacana por conta disso. A caminha, o jump, você fica restrito a um lugar. Uhum. Né? Ele não, ele te permite que você saia. Né? Então, você pode fazer... A gente fez curso agora lá em Balneário, então nós temos o cango rope, que é feito o cango com a corda, o cango dance, né? Que nós, a gente tem uma prof a nível nacional aí, que é a Nil, que tem coreografias maravilhosas dessas agora, das músicas mais tocadas uhum. e tal, então é bem bacana. E temos o Cango Run, né, que é a corrida mesmo, né, uhum. daí são modalidades diferentes do mesmo, né, da mesma bota, né.
Professor, para quem está acompanhando a programação da Rádio CBN, ficou com aquela curiosidade de conhecer a modalidade. Onde vocês realizam os treinamentos, a preparação para as competições?
Ah, então assim, eu tenho um estúdio, ele está na Rua Salgado Filho, e o nosso treinamento é na rua, né? Tem a parte toda dentro da sala, mas o treinamento é correndo mesmo, não tem outro jeito. A gente usa bastante o campo aqui também, né? Uhum. Quando precisa, fazemos as pontes, já subimos o morro, né? Então, uhum. assim, eu monto um esquema dentro do que é possível, né, das possibilidades do grupo, e a partir dali a gente vai tentando capacitar, né, às vezes mais a cabeça do que propriamente o corpo, né, uhum. porque a questão da competição tem muito disso, né, a adrenalina, a questão de colocar, né, porque eu falo para elas assim, como a gente já tem uma certa idade, é um grupo, são mulheres, a gente já não é mais menina, menininha, né. Então, a gente tem que buscar muito mais do que a competição. A gente tem que buscar qualidade de vida. Então, isso para qualquer pessoa. Quando o que você faz começa a te lesionar ou começa a te fazer mal, significa que aquela atividade não está sendo tão boa para você. É o que a gente discute dos atletas, né? Os atletas de alto nível, a gente não pode dizer que agora talvez já tenha uma mudança no pensamento, mas a gente não pode dizer que é uma vida saudável, né? Então, a ideia daqui desse grupo é a gente fazer parte dessas competições, ter um bom resultado, né? Que a gente tem, eu brinco as coelhinhas, né? As minhas cangurus, né? Que se dão super bem, que tem um movimento para aquilo, né? E que foram super bem lá em Balneário, no caramba, de 180, 190 mulheres ficaram em sexto lugar. Né? A Andréia foi uma, ficou em sexto, a Andréia Grigol ficou em sexto lugar. Nós tivemos a Lauriana, que dançou por 4 horas num salão de rachar em Balneário Camboriú. Então, assim, são superações pessoais. Então, no que eu posso melhorar dentro daquilo que me compete, daquilo que é o meu corpo.
Uhum.
Né? Então, não tem... claro, tem a competição com o outro, mas eu acho que a grande competição mesmo é a superação pessoal, né?
É uma atividade que gera prazer, além de bom condicionamento físico.
Sim, é uma alegria só, gente. É contagiante. A Zumba já veio com isso, né?
Uhum.
Porque a Zumba veio assim, caramba, você vai dançar, vai ser feliz, com a intenção de não se machucar, de ser uma atividade aberta a todos, né? O cango vai na mesma linha, com o detalhe da bota, que daí tem a questão do amortecimento, né? Que daí protege a coluna, aciona a core, e daí tem todo um benefício fisiológico, cinesiológico, que daí a gente tem que procurar, e quem tiver interesse, quiser saber e me perguntar, né, pode entrar em contato com a gente, né, que eu vou ter o maior prazer em explicar, porque a bota me ganhou, assim, valendo.
Então a gente pode conhecer um pouquinho da modalidade do Cango Jumps, né, que terá a participação de representantes aqui do Vale do Iguaçu neste fim de semana, na qual cidade mesmo, professor?
É Passo de Torres, no Rio Grande.
Uhum. 5 atletas vão representar.
5 atletas.
Tem o nome dela, você poder destacar,
professor? Ah, então, vamos lá. É André Grigol, a Ivete, eu não vou saber falar todos os sobrenomes, mas a Ivete... eu, né? Vou correr, tomara que não faça feio. Mas, enfim, nós temos ainda, caramba, a Janete, a Cláudia. É, somos nós 5.
Então, essas atletas vão ter a responsabilidade de representar a Biana da Vitória em Porto Neão, né?
Não, mas assim, ó, gente, o que eu posso dizer assim é que pelo empenho delas, feio nós nunca vamos fazer.
Uhum.
Né? Porque são, às vezes, 6 horas da manhã, a gente está correndo na perimetral e subindo morro, descendo morro, a galerinha ali é bem empenhada. Então, acho que a gente vai fazer um papel bonito para as nossas cidades.
Professora Gisele, eu te agradeço demais a sua participação aqui na programação da CBN e até uma próxima oportunidade, boa participação nesse fim de semana, que a modalidade possa crescer cada vez mais, né, impulsionar o hábito, né, pela atividade física, e quem sabe nessas atividades, esses treinamentos, essas aulas, possa despertar o interesse de futuras atletas também, poder integrar a equipe nas competições. Né?
Vai ser um prazer receber qualquer um que, né, qualquer pessoa que queira participar e experimentar as botas, né? Estou à disposição.
Obrigado, professora. Até uma próxima.
O prazer é todo meu.